Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia! Paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Alegria muito grande poder compartilhar um pouco da palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. Eu pediria a você para ler aqui junto comigo um texto em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. A gente vai ler uma história muito conhecida, mas que ainda nos ensina muito. Primeiro livro de Samuel 17, começando a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos a você, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus das batalhas, Deus da vitória, Deus da glória, Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso. Em Ti nós confiamos, e em Ti nós depositamos, neste momento, Senhor, a nossa esperança, a nossa expectativa de ouvir pouco daquilo que o Senhor tem para comunicar ao nosso coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faça com que nenhum daqueles que entraram aqui neste lugar, nenhum daqueles que também estão nessa live, saiam dela e daqui como entraram, mas que possam ser tocados, possam ser como já estão sendo, mas muito mais ainda pela Tua Palavra, tocados ao ponto de saírem daqui transformados pelo poder da Tua Palavra. Isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, esse é um texto que mostra obviamente, o contraste, né? A gente vê o pequeno, o grande, e como Deus usa coisas desprezíveis. Certa vez o apóstolo Paulo diz que Deus pega até as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são. Deus realmente age de forma muito paradoxal neste mundo. Deus realmente utiliza circunstâncias que nós percebemos o seu poder, a sua glória, muito mais pelo fato de elas serem circunstâncias improváveis. Eu queria conversar com os irmãos e as irmãs a respeito da vitória do improvável. Esse é o tema daquilo que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. E queria colocar esses dois lugares, o lugar do exército de Israel, confuso, complicado, com medo, receoso, por conta de uma dificuldade, e muitas dificuldades nós temos, muitos gigantes nós enfrentamos nesses dias, e de outro, um sujeito pequeno, mas com muita fé, com muita confiança em Deus, e um como símbolo, este exército confuso, problemático, sem fé, sem entender a sua identidade, como muitas vezes nós ficamos. E Davi como o símbolo de uma chama que pode fazer coisas maravilhosas, uma pequena chama, como muitas vezes um pequeno grão de mostarda, como o Senhor Jesus disse, que pode dizer até a um monte, sai de um lugar para o outro. Uma coisa que às vezes nós consideramos pequena, talvez você possa pensar que a sua estrada ainda é muito curta, você ainda está muito novo no Evangelho, você pode pensar que o seu depósito de fé é muito pequeno, que a sua atitude, por exemplo, de vir aqui esta noite é uma coisa muito simples, muito singela, ou que você está acessando esse momento no seu computador, no seu celular, esta live, que isto foi uma atitude muito simples, muito pequena, e que muitas vezes essa pequena chama, essa pequena centelha, pode produzir um improvável de derrubar os gigantes que muitas vezes se colocam na nossa frente. É uma história muito interessante, irmãos, uma história que inspira muitos filmes também, histórias, comentários, que começa quando o exército de Israel é afrontado, e afrontado num vale em que os filisteus se puseram, e este vale, o vale de Elá, era muito próximo de onde Davi morava com a sua família. E foram convocados os irmãos de Davi a lutarem contra os filisteus, que então se colocaram neste vale e ameaçando o povo de Israel. E acontece que nesse momento que os irmãos de Davi vão para a guerra, ele permanece na casa do seu pai cuidando das suas ovelhas, e o pai de Davi diz a Davi: olha, Davi, seus irmãos estão lá na batalha e você deve levar mantimento para eles, eles devem estar com fome, você leva uns alimentos daqui para eles, aproveita, leva também para o chefe, né, deles e alguns outros soldados, e vá fazer isso, né, vá ajudar os seus irmãos. E quando Davi chega nesse lugar, encontra esta cena, um homem de mais ou menos 2,90 metros de altura, vocês imaginam, portando uma roupa de soldado, né, que somente a parte do tórax, né, a parte da couraça, com algumas escamas, couraça essa de bronze, pesava 60 quilos. E esse homem, com todo completamente armado, né, com uma lança, com a ponta de ferro, para lutar de longe, e também com um dardo para lutar de perto nas suas costas, com caneleira, elmo, tudo que um soldado daquela época podia ter de ponta, de tecnologia de ponta, em tamanho G, né, super G, ele tinha ali, né, à sua disposição. E aquilo amedrontou os exércitos de Israel. Era costume que, para que não houvesse uma batalha sangrenta com muitas mortes, um exército desafiasse o outro com um campeão. E tinha ali o campeão Golias, que com certeza tinha vencido muitas batalhas, e que por 40 dias, irmãos, queria chamar a atenção de vocês. A gente tem aí no verso 16, dizendo que era por 40 dias que Golias ficou ali zombando do exército de Israel. E dizendo, olha, não tem ninguém para lutar comigo, será possível? E ele ficava ali insistindo, como muitas vezes os gigantes aparecem na nossa vida, batendo na porta todos os dias, nos humilhando. Gigantes que muitas vezes podem ser um vício, né? Um objetivo que nunca, muitas vezes, nós alcançamos, um padrão de espiritualidade, de fé, de vida que nós gostaríamos de ter. E nós, quanto mais o encaramos, mais ele se torna maior, mais difícil, mais complicado. E aquilo já perdurava por 40 dias. E Davi fica enfurecido em ver que ninguém toma aquela atitude. Essa pequena centelha que se acende dentro de nós e que diz assim, olha, você vai continuar assim? Vai continuar aceitando essa situação? Vai continuar deixando que isso esmague a sua vida, que esmague o seu coração? E Davi então aparece exatamente, chamando a atenção. E só que aí, o Saul, vendo a saúde, assim, a fé daquele pequeno homem ali, que é a representação do improvável, né? E assim, muito embora não tenha muito acreditado nessa possibilidade, né? Já que ele insiste, então oferece a sua vestimenta, só que aquilo não cabe no pastor de ovelhas, em alguém muito simples, alguém que tinha a sua forma de resolver os problemas e não conseguiu, né? Assim, vestia aquela roupa de Saul, que era muito alta, não se adequa, e resolve então, vestido mesmo de pastor, com uma habilidade desenvolvida naquela época, muito interessante, que é de atirar funda, é uma espécie de lançadeira a funda, esta arma que Davi utilizou para matar Golias, que você precisa de um nível de precisão muito grande, muito treinamento. Para você ter ideia, geralmente os atiradores de funda giravam acima da cabeça e lançavam. Para que você tenha uma precisão nesse tipo de lançamento, você precisa manter fixo a posição da mão aqui, né? E para girar em uma tangente muito precisa da saída deste movimento circular, atingir o alvo. Então, era algo que poucas pessoas tinham habilidade. Davi desenvolveu essa habilidade, e dessa forma, a forma de Davi, a forma dele, não a forma que queriam impor a ele, né? Ou a forma que eventualmente poderia ser a que todos se valeriam, né? De que todos se valeriam. Davi então vence esse gigante, e aí tem esse texto que nós temos aqui, né? De uma forma tão incrível, aquela pedra fica cravada na testa daquele homem, depois Davi corta com a própria espada daquele gigante a sua cabeça. Bom, minha gente, vamos pensar nessa cena, esse exército que se encontra perdido, que se encontra com medo do futuro. Uma das coisas que o Golias ameaçava aquele exército era dizendo assim, olha, vamos fazer o seguinte, se vocês me vencerem, se vocês tiverem um campeão que me vençam, então nós seremos seus escravos. Mas, se eu vencer um campeão de vocês, um dos soldados de vocês, vocês serão os nossos escravos. Talvez batesse na mente dos israelitas a ideia: olha, será que a gente vai voltar a ser escravo, como fomos uma vez no Egito? E é interessante que todo inimigo para que você perde, para que você pensa que vai perder, você geralmente pode ser um escravo em potencial. Então, Jesus uma certa vez disse assim: olha, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Se nós aceitamos o gigante, a dominação do gigante, é fato que nós aceitaremos uma escravidão. Tudo aquilo com que nos relacionamos nesse patamar de deixar que essas coisas se agigantem e aos nossos olhos se tornem maior do que Deus, de certa maneira, por causa da nossa incredulidade, aquilo se torna algo que pode nos escravizar. Então vejamos, irmãos, que nem sempre o problema é identificar qual é o inimigo, mas o problema é quando esse inimigo mina a sua confiança e a sua força, e ele assim se agiganta. Para Deus, Golias não era grande. O que havia de tão grande em Golias, então, era o fato de ele conseguir atacar a cabeça, o coração daquele exército, a estima daquele exército, que deveria estar depositada no Senhor Deus, né, a confiança, e ele minava isso. E o que havia de tão grande nesse Golias, né? Primeiro, o espaço que ele ocupava, como muitas vezes os problemas e as dificuldades tomam um espaço grande demais, e nós muitas vezes passamos a não pensar em outra coisa. Tem pessoas que começam em processos de retorno constante, de pensamentos acelerados em função de que ficam fixados em determinado problema, em determinada dificuldade, não conseguem nem respirar um pouco para sair da situação, exatamente porque, por conta dessa fixação. É o inimigo tomando espaço, sendo grande, tomando espaço. Os equipamentos que ele portava, a habilidade que ele tinha para envolver. E Golias então parecia um Deus, mas ele era só um homem. O problema nunca é o tamanho de Deus, é o tamanho dos nossos olhos. Sempre somos nós nesse fato, nesse caso, irmãos. Por exemplo, o que acontecia com o exército de Israel que Davi precisou ensiná-los, ou precisou alertá-los, de que eles tinham uma identidade, eles eram um exército de Deus. Assim como você é o filho de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é protegido de Deus. E Golias conseguiu criar na cabeça daquelas pessoas que ser isso não era suficiente, e que talvez Deus até estivesse ausente do meio deles. O povo inclusive nem lembrava que dos filisteus mesmo, Deus o tinha livrado por meio de outro campeão, Sansão. O povo nem a memória de que Deus tinha feito de um homem tão poderoso, capaz de livrar dos filisteus. E por que não faria ali também a mesma coisa? Então assim, o povo estava totalmente entorpecido, totalmente esmagado pelo gigante e por aquilo que ele causava. Então, eu não sei o que é que tem sido isso na sua vida, que elemento tem sido esmagador da sua existência e que tem feito com que você passe a acreditar que maior do que essa chama que existe no seu coração, que a sua situação espiritual é muito menor e é muito pequena e incapaz de vencer este problema e esta dificuldade. Essa pequena chama que gera o improvável, esse Davi que existe dentro de nós, ele precisa de alimento, e esse alimento vem de nós termos o cuidado com alguns princípios. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que os inimigos ardilosos, os inimigos escancarados que aparecem na nossa vida, eles primeiro são vencidos depois que os nossos inimigos ocultos são vencidos. Eu queria chamar a atenção de você para os versos 34, 35 e 36, que Davi diz assim. Ele disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atingindo com golpes, e livro a ovelha da sua boca. Veja que Davi não falou de uma situação ou outra em que ele teve que lidar com o leão, que ele teve que lidar com o urso, mas ele fala como algo habitual. Eu constantemente tenho que lidar com leões, tenho que lidar com urso. Vivi uma série de circunstâncias na minha particularidade, que foram lutas, lutas essas que o Senhor me deu vitória. E por conta disso eu posso dizer a esse gigante: eu vou te vencer. Irmãos, quando nós investimos, por isso também meu desejo de falar isso num culto de oração, quando nós investimos no oculto, na nossa vida particular, em fortalecer a nossa vida de oração, a nossa relação com Deus, com a palavra de Deus, no dia a dia, nós descobrimos habilidades novas, nós descobrimos capacidades maravilhosas. Muitas pessoas às vezes pensam que as grandes habilidades acontecem ou são descobertas somente nesses ambientes de visibilidade. Mas a verdade, que inclusive, eu tenho uma espécie de fé particular, que nós vamos chegar no céu e vamos ver muitas pessoas sendo galardoadas, e que nunca apareceram em nenhum lugar perceptível para a maioria das pessoas. Eu acredito muito nisso. A força dos invisíveis. Tanto que Cristo nos diz assim, que sobre o pouco você me foi fiel, sobre o muito te colocarei. Essa palavra de Jesus, ela obviamente tem a ver com você ser fiel no pouco e também no muito, na condição de em que o que você faz aparentemente não tem repercussão, não tem fruto visível, e aquilo que tem um pouco mais de perceptividade, né, visibilidade. Mas especificamente é importante nós entendermos o valor daquilo que podemos considerar inclusive pouco. De fé em fé é que nós crescemos, de pequenas em pequenas vitórias, que vitórias grandes se tornam. E é dessa maneira, meus queridos, que é investindo no oculto, é investindo naquilo que é pouco, naquela oração que você teoricamente não precisava fazer. Até engraçado a gente falar assim. Mas às vezes a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma simples dor de cabeça, ou que está precisando somente de oração, por uma coisa que você sabe que não é um grande problema. E de repente você tem a oportunidade de viver um pequeno milagre, eu coloco aqui entre aspas, uma pequena ação, porque você vai multiplicando as ações daquilo que Deus pode fazer e usar você para fazer. E o seu senso de utilidade vai crescendo. E os dons que Deus quer derramar sobre a sua vida vão acontecendo. E você vai trilhando de passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, aquilo que Deus tem para a sua vida. E é nas coisas simples, no pouco, no invisível, no oculto, que estas coisas são descobertas. E foi assim, criando ovelhas, cuidando delas, no seu particular, que Davi, então, alcançou a coragem, a força, e tornou-se, então, este improvável que venceu um gigante. Segundo lugar, é importante você ter a certeza que para um improvável acontecer, ele precisa acontecer com liberdade. Você precisa da liberdade a que o improvável aconteça na sua vida. Eu vejo que muitas pessoas não experimentam de coisas maravilhosas porque elas têm medo. Elas têm receio de viverem o sobrenatural, de perderem o controle das coisas. Pessoas que são muito fechadas na forma de pensar e querem ter sempre o cálculo seguro de como as coisas vão acontecer. Mas na vida do reino, as coisas são como aconteceu um pouco com Davi. O improvável não consegue se vestir da mesma roupa que as soluções comuns. O improvável perde até a mobilidade na roupa do comum. Então, perceba que, como Davi não poderia ser livre para lançar aquela pedra e para vencer o gigante do seu jeito, esta pequena chama que existe de fé no seu coração precisa ser liberada das amarras que muitas vezes você coloca sobre ela. As coisas têm que ser assim, muitas vezes pensamos. Se não acontecer dessa forma, então não deve ser de Deus. Se acontecer de uma forma que eu acho estranha, que eu acho ridícula, então não deve ser de Deus. Mas o improvável não pode ser encaixotado, não pode ser colocado em uma roupa que não lhe cabe, que é exatamente a roupa da força humana, a armadura da capacidade humana. Ela age no mundo do espírito de forma sobrenatural. Veja que essa centelha, essa pequena chama que é Davi, ali foi para alimentar os seus irmãos. Ele foi para dar um simples suprimento aos seus irmãos, mas conseguiu dar muito mais. E assim que acontece essa chama de Deus na nossa vida, ela não se contenta somente com as coisas básicas, fundamentais. Ela sempre quer nos levar a muito mais. Ela sempre quer nos ensinar alguma coisa mais profunda. Ela sempre quer nos levar, inclusive, a batalhas mais complicadas. Mas são batalhas em que veremos o grande poder de Deus. Terceiro lugar, você precisa selecionar que tipo de sentimento você vai abraçar e que tipo de vozes você vai ouvir. Veja que Davi podia pensar, olha, Davi podia olhar para si mesmo e olhar para aquele homem e dizer assim, olha, eu matei alguns ursos, também alguns leões, espantei alguns lobos lá no pasto do meu pai, mas esse homem aí mataria um leão, talvez com uma mão só. Esse homem é muito mais poderoso, muito mais hábil do que eu. Mas veja que em Deus, Davi viu a habilidade dele como superior. Ele viu a condição dele como uma condição diferenciada. Exatamente porque ele enxergou a humanidade no gigante. E é isso que nós precisamos entender. No momento em que nós abraçamos o sentimento da fé, abraçamos a confiança em Deus, nós vemos o ponto fraco de qualquer gigante, e todo gigante tem um ponto fraco. Todo gigante tem uma cabeça onde a pedra vai encravar, a pedra da palavra de Deus, certa para derrubar todas as dificuldades, todos os problemas e tudo aquilo que oprime a nossa vida. Em Deus a habilidade de Davi tornou-se superior, porque é melhor um impacto no lugar certo do que muita energia gasta em muitas coisas. E uma das coisas que Deus faz é fazer a nossa vida, da nossa vida, algo preciso. A gente vive num mundo em que é muito valioso a distribuição do tempo, como nós destinamos aquilo que fazemos para atingir aquilo que precisamos atingir. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos valorizando mais isso ainda. Então, se você precisa ser preciso, deixe que este sentimento da fé lhe abrace e que você passe a ouvir as vozes corretas, né? Ou a voz de Deus. Em Deus, Davi viu-se tão treinado, tão capacitado quanto Golias. E assim que nós nos sentimos no momento que nós abraçamos a fé. E é esse convite que eu queria fazer a você nessa noite. Esse pequeno passo de vir aqui a esta reunião, ou alguns pequenos passos que você tem dado, talvez um tempo que você está separando a mais de oração no início do seu dia, um tempo com Deus, você pensa que é pouca coisa, você pensa que Deus não está encarando isso e dizendo assim: meu filho, estou feliz com você, vamos dar passo a passo e você vai chegar lá, você vai conseguir vencer gigante a gigante, você vai conseguir derrubar. Creia que essa pequena fé que você está depositando pode fazer um monte sair de um lugar e ir para o outro. O improvável tem de ser livre para lutar pelo exército ao modo dele. O mundo pode caçoar deste improvável dentro de você. E a maior arma deste improvável é exatamente a sua fé. A sua fé que está sendo depositada também nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos nesse instante. Vamos pedir a Deus, essa chama que está aí dentro de você, não despreze, não deixe que apague, a chama do Espírito Santo, que te consola, que te motiva, que te ensina, que te corrige, essa chama aí é que diz para você nessa noite: você é mais hábil do que esse gigante, porque você está em mim. O pouco que você tem é suficiente para derrubar tudo aquilo que seu inimigo tem armado contra você, porque você está em mim. O seu inimigo vem sobre você com espadas, com dardo, dado inflamado, maldade, malícia, mas você vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você serve a um Deus vivo, verdadeiro, que pode fazer da sua pontaria algo certeiro. O mais treino que Davi tivesse, pudesse ser que naquele momento, pelo nervosismo, ele errasse, ele precisasse da segunda, da terceira pedra, mas a confiança era tão grande, e essa confiança não era só nele mesmo, no seu treinamento, nas vitórias que ele tinha tido, mas tudo isso, pelo que ele passou, foi algo que foi aumentando a sua confiança, ao ponto dele dizer: eu vou lançar essa pedra, e essa pedra vai derrubar esse gigante. Ele vai morrer e ele vai sumir do imaginário, da angústia, da insegurança que se abateu sobre o povo de Deus e que se abate muitas vezes sobre a nossa vida. É nesse momento, meu irmão, que eu peço que você, em nome de Jesus, permita que o Senhor levante as suas mãos, faça você girar essa pedra com toda a certeza de que você vai acertar no alvo, com toda a certeza que você vai derrubar isso que tem paralisado a sua vida, que tem causado medo, angústia, destruição no seu coração.